Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos, título poético, deve ser tomado em sentido quase próprio e não tanto figurado. Se o mostrador da circunferência do horizonte com 32 raios indicativos de outros tantos rumos for aplicado a um país, a tudo o que ele empreende, o que significa, o que é, nosso campo de ação torna-se infinito. De agora em diante, no primeiro domingo de cada mês, trataremos de um ou mais temas relacionados com a Suíça em forma de documentário.
A presença suíça no Brasil começou na época colonial. Quem não conhece a tentativa de Villegagnon e do estabelecimento francês na Baía de Guanabara? Com Villegagnon estava o genebrino Jean de Léry, que queria fundar uma nova Genebra ao pé do Corcovado já no século XVI. Mas deixemos o atual embaixador da Suíça no Brasil, Sr. Jean-Rico Bücher, contar a Sérgio Fernandes quais foram as diferentes emigrações suíças ao Brasil e seus resultados, bem como falar dos primeiros helvéticos que desembarcaram na terra de Vera Cruz.
Os primeiros, os verdadeiros primeiros, foi um pequeno grupo de protestantes de Genebra no 1555. E entenderam fazer no lugar onde hoje tem Rio de Janeiro uma cidade que devia se chamar Nova Ginebra. Infelizmente as condições foram muito difíceis nesse momento e a Nova Ginebra foi Rio de Janeiro e não Nova Ginebra. Depois teve várias vagas importantes de imigração suíça, sobretudo começou no norte do país. Acho que a primeira gente do cacau no Brasil foram suíço, no estado do Bahia. Tive muita gente que se ocupava do café também. É divertido também saber que no Minas Gerais a primeira pequena mina de ferro foi também criada por um grupo de suíços. No século passado teve uma vaga muito importante de imigração suíça no Brasil, mas de imigração controlada. E nesta vez foi criada, por exemplo, a cidade de Novo Friburgo, a cidade de Joinville, em Santa Catarina, também várias outras cidades, como uma que se chamava Nova Zurique, no estado do Paraná, Nova Helvécia, no estado de São Paulo, que agora não pode se chamar mais uma cidade suíça.
Nada melhor do que também conversar com um historiador para compartilharmos do passado. Martin Nicolin, doutorando da Universidade de Friburgo, Suíça, termina sua tese sobre a fundação da Nova Friburgo brasileira. Num bate-papo, também com Sérgio Fernandes, explica como os suíços fundaram essa cidade fluminense.
Quando se realizou essa viagem dos imigrantes suíços ao Brasil?
Os imigrantes suíços saíram daqui, do cantão de Friburgo, da cidade de Estavayer-le-Lac, o dia 4 de julho de 1819, para chegar no Brasil no fim do ano 19.
Qual a razão dessa imigração suíça?
As razões, ou as causas, são várias. Mas a razão básica é a situação econômica da Suíça após a época napoleônica. A Suíça faz sua restauração e tem dificuldade econômica com as potências, a França, a Áustria, etc. E aconteceu estas coisas que o ano de 1817, quando nasceu esta ideia de uma imigração suíça pelo Brasil, a Suíça inteira, para um pouco exagerar, morreu de fome e de miséria. Mas tem também outra razão. Por exemplo, nas listas dos imigrantes, você vai encontrar pessoas que durante a época da Revolução Francesa na Suíça, pessoas que tiveram lugares políticos interessantes. Então, é também, de um lado pequeno, talvez, mas é também uma imigração política. É uma coisa mais difícil a demonstrar no meu trabalho, mas talvez é a coisa mais interessante.
Digamos, então, que uma percentagem dos imigrantes era formada de partidários da Revolução Francesa que saíam do país com a chegada da Restauração. Quais podem ser, digo atualmente, as suas ideias gerais sobre a colonização, essa imigração suíça e a fundação da Nova Friburgo? Foi um sucesso ou não?
Então, aqui em Friburgo, Suíço, a inteligência que fala desta imigração fala de um fracasso. Mas o viajante suíço que vai pelo interior na direção de Cantagalo e de Cordeiro vai encontrar fazendas ricas. Os proprietários, por exemplo, têm nome suíço. Se chamam, por exemplo, Monerra, Lutherbach, Vermelinger. O historiador pode notar estas conclusões. Os colonos suíços que irão que irão pelo interior onde nasceu a civilização de café, porque todo mundo fala no Brasil que o berço da civilização de café nasceu lá em Cantagalo. Então, todos os suíços tiveram um êxito, mas os suíços que ficaram lá nas terras coloniais, então, eles ficaram ainda numa situação estagnada.
E, Martim, agora uma última pergunta, a última desse bate-papo nosso aqui. Qual foi a sua impressão, em geral, do Brasil?
Bom, eu fiquei espantoso pela psicologia do brasileiro. E vou sempre me lembrar da acolhida brasileira. Para um suíço é uma coisa importante. Eu senti, sobretudo, esta acolhida, esta caloridade humana em Friburgo. Por exemplo, com as autoridades do lugar. Eu posso nomear, por exemplo, o bispo de lá, Monsenhor Isna, o prefeito de lá, que eu deixei para voltar na Suíça. Eu me lembro que eu fiquei tão, tão espantoso que eu disse, ah, estou um suíço, mas um suíço brasileiro, mais brasileiro que suíço.
Quais as atividades dos suíços no Brasil hoje em dia? Quem fala suíça pensa relógio. E não é sem razão que a primeira escola de relojoaria do Brasil, criada em São Paulo junto ao Senai, seja dirigida por suíços que fundaram também na capital paulista o Centro Relojoeiro Suíço. Seu diretor, Christian Vogt, conta o que é este Centro Relojoeiro Suíço.
Bom, o Centro Relojoeiro Suíço foi organizado aqui no Brasil por iniciativa da Federação Suíça das Associações de Fabricantes de Relógios, melhor conhecida sob o nome de Federação Relojoeira. Há alguns anos, a Federação Relojoeira procedeu a um estudo do mercado relojoeiro na América do Sul, a fim de definir a posição do relógio suíço neste vasto e importante mercado. Assim, como propósito de concretizar uma política destinada a auxiliar os importadores, vendedores e compradores do relógio suíço de qualidade, possibilitando-lhes a obtenção de assistência técnica eficiente e de completas informações sobre essa indústria de mais de 300 anos, a Federação Relojoeira foi levada a criar e manter em São Paulo um centro de informações que recebeu o nome de Centro Relojoeiro Suíço, e a participar em colaboração com Ebo Chessa, de Neuchâtel, na organização de uma escola técnica de formação profissional. Esta escola foi organizada também em colaboração com o SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e funciona nos próprios e moderníssimos locais desta prestigiosa instituição em São Paulo.
Quais são os seus objetivos?
Os nossos objetivos do Centro Relojoeiro em geral são vários. Primeiro, fornecer toda e qualquer informação sobre a indústria relojoeira suíça e o relógio suíço de qualidade em particular. Depois, dentro do convênio que assinamos com o SENAI, dar cursos de capacitação integral para jovens desejosos de se formar em relojoaria profissional e organizar cursos de aperfeiçoamento profissional e técnico para relojoeiros já instalados como tal. Logo, pensamos também promover cursos de familiarização para vendedores e organizar conferências e palestras sobre temas pertinentes e sobre métodos modernos de medição do tempo.
E eu creio que as autoridades brasileiras estão apoiando naturalmente o trabalho que fornece o Centro Relojoeiro Suíço aqui no Brasil para, a instrução de relojoeiros brasileiros nesse importante ramo da indústria, não é?
Estão colaborando com toda a eficiência. E sem a ajuda das autoridades brasileiras, a nossa tarefa não alcançaria os objetivos que estamos perseguindo. Contamos com a colaboração total das autoridades brasileiras e aproveito a oportunidade para agradecer precisamente, especialmente o SENAI e a Federação de Indústrias do Estado de São Paulo e, em geral, todas as autoridades brasileiras que sempre colaboraram conosco.
As filiais das firmas de produtos químicos de Basileia, Ciba, Caig, Sandoz e Hoffmann La Roche cooperam igualmente para o desenvolvimento do Brasil. Basta falar no complexo criado na cidade de Resende. Visitando uma delas, a Caig do Brasil, Sérgio Fernandes entrevistou o Dr. Álvaro Machado, um de seus diretores.
Dr. Álvaro Machado, quando foi fundada a Caig do Brasil?
A Caig do Brasil foi fundada no ano de 1938. De 11 funcionários em 38, o quadro de pessoal conta hoje com mais de 900 empregados, o que reflete bem o progresso da firma em pouco mais de 25 anos de atividade no Brasil.
Da sua produção química, que setores são mais desenvolvidos aqui no Brasil?
O setor que nós nos ocupamos mais ativamente é, sem dúvida, no Brasil, o setor de inseticidas. Produtos defensivos contra defensivos para a agricultura. Temos outros, como, por exemplo, branqueadores óticos. Trabalhamos também atualmente com produtos para a indústria do couro, para a indústria têxtil e uma pequena parte da indústria farmacêutica, a substância ativa para a indústria farmacêutica. Uma preocupação grande que nós temos é a segurança dos nossos operários e também a sua educação. Estamos atualmente introduzindo, segundo moldes da Suíça, planos educativos para formação específica dos nossos operários. Nesse estudo serão dados a cada operário novo que entra para a nossa fábrica indicações sobre como trabalhar com eletricidade, com água, com vapor, etc., etc.
Para a criação da Caig aqui em território brasileiro, houve, por exemplo, alguns problemas especiais que apareceram?
Não tivemos nenhum problema especial que não pudesse ser vencido facilmente pela boa compreensão das autoridades do país e pela facilidade e até, por vezes, até do entusiasmo de muitas dessas autoridades.
Após os setores relojoeiros e químico, façamos um balanço da importância da presença suíça na economia do Brasil nos últimos decênios. O senhor Lucien Moser, representante da Swiss Bank Corporation em São Paulo, responde às perguntas de Sérgio Fernandes.
Senhor Moser, qual é a importância da presença da Suíça no setor industrial brasileiro?
A indústria suíça se estabeleceu no Brasil já há muitos anos e hoje ocupa, no que diz respeito aos investimentos, o terceiro lugar depois dos Estados Unidos da América e da Alemanha Ocidental. É difícil indicar uma cifra dos investimentos totais suíços no Brasil, uma vez que as estatísticas de ambos os lados são bastante incompletas, mas de acordo com indicações que possuo, posso dizer que os investimentos suíços no Brasil, aos quais tem que acrescentar os reinvestimentos feitos no decorrer dos anos, devem alcançar cerca de 800 milhões de francos suíços.
Segundo o senhor, houve no setor do estabelecimento da indústria suíça no Brasil uma evolução marcante em determinado período? Ou melhor, essa evolução foi sempre um movimento contínuo?
Eu diria que a evolução foi essencialmente caracterizada por um movimento contínuo. Mas precisa salientar que em certas épocas o movimento foi mais acentuado do que em outras. Queria mencionar a este respeito, por exemplo, o período em que vigorava a Instrução 113 da extinta SUMOC, que permitia ao capital estrangeiro de entrar no Brasil na forma de investimentos em bens de equipamento sem cobertura cambial. Essa instrução foi publicada no tempo do governo do presidente Getúlio Vargas e deu resultados principalmente durante o governo Juscelino Kubitschek, quando foi implantada a indústria automobilística no Brasil. E, portanto, diria que nos anos de 1954 até 59 ou 60, os investimentos foram mais importantes, ou vamos dizer, o fluxo de investimento foi maior do que nos anos anteriores.
É recente o estabelecimento da indústria suíça no Brasil?
Não, é bastante antiga. As primeiras firmas suíças que aqui se estabeleceram vieram para o Brasil uns 30 anos atrás, algumas até são mais antigas. Agora, o desenvolvimento daquelas firmas é relativamente recente e a maioria delas se desenvolveram mais durante os anos 50 e 60.
A presença da indústria da Suíça na indústria brasileira moderna, sob que forma se faz?
Os investimentos suíços são feitos, na sua grande maioria, através de subsidiárias estabelecidas no Brasil de firmas suíças.
Qual é o setor da indústria brasileira em que os suíços mais se acham? Transporte, alimentação, produtos químicos?
Em primeiro lugar, me parece que precisa citar o setor dos produtos químicos e farmacêuticos, onde praticamente todas as grandes empresas de Basileia estão representadas no Brasil através de subsidiárias com unidades de produção bem desenvolvidas. Também, no mesmo setor, há outras firmas de outras regiões da Suíça estabelecidas no Brasil. Em segundo lugar, eu acho que deve-se mencionar o setor alimentício, com a presença da Nestlé, que tem várias fábricas estabelecidas praticamente em todo o território brasileiro. Depois vem o setor metalúrgico, onde uma das maiores firmas suíças, a Brown Boveri, tem uma unidade de produção perto de São Paulo, que é uma das maiores indústrias pesadas da América Latina.
Daremos a seguir a palavra a uma personalidade brasileira, o governador do estado da Guanabara, Negrão de Lima. Ele tem como objetivo desenvolvimento econômico de seu estado. Nele participam também os suíços radicados no Brasil e suas indústrias.
Exatamente, porque nós estamos empenhados na aceleração do nosso desenvolvimento, temos procurado atrair capitais estrangeiros para que serem aplicados em novas indústrias. E temos tido sucesso em vários setores nesse sentido.
As indústrias suíças na Guanabara, não somente na Guanabara, mas também no estado do Rio de Janeiro, têm um certo papel de importância aqui.
Bom, elas constituem realmente uma componente da nossa da economia do país. Os suíços estabelecidos no Brasil, não só na Guanabara, como outros estados brasileiros, se destacam pela sua capacidade, pela sua inteligência, pelo seu espírito de iniciativa, enfim, por todas aquelas qualidades que os habilitam realmente a serem pioneiros de várias indústrias e a serem os recuperadores de outras indústrias, prestando enorme serviço ao nosso país. Daí a razão pela qual a comunidade suíça, radicada no Brasil, é geralmente estimada enormemente pelo nosso povo. Os suíços que aqui residem dão uma demonstração clara, evidente, do que é a Suíça no mundo. Um país que se destaca pela iniciativa, pela cultura e pela civilização.
Ouviram entrevista do governador do estado da Guanabara, Negrão de Lima. Assim, encerramos este programa dominical, focalizando hoje os suíços no Brasil.
A emissora nacional suíça apresentou Rosa dos Ventos, produção de Sérgio Fernandes.